Seguimos com o quadro Retrospectiva, nesse início de semana, 22 de dezembro. Presença aqui no estúdio do vice-prefeito Renato Bez Fontana, que é o diretor de SAMAI. Falamos no bloco anterior sobre as funções, as questões, os acompanhamentos do vice-prefeito. Entramos agora na questão do SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAI, que é o diretor, né? O Renato é o diretor do SAMAI. E aí eu pergunto para o senhor, foi bom ano, médio ano, ruim no geral?
Olha, eu diria o seguinte, foi um ano muito bom.
Muito bom?
Né? Muito bom. Eu acho que a gente assumiu alguns desafios, né? Eu tenho uma formação já nessa área, né? Eu sempre lidei com solo e água na minha vida profissional. E aí, quando assumimos isso, lá no início, assim, né? A FAB, que ela era gestora de convênio da... da prefeitura, hoje não está mais na prefeitura, né? Lá do Rio Maior, ela falou o seguinte: Renato, já faz 20 anos que a gente tem problema de água no Rio Maior. Será que nunca ninguém vai resolver? Eu disse, pô, eu acho que dá para resolver. Esse foi uma instigação, né? Foi instigado uma coisa, um desafio, que eu achei muito, muito, muito interessante, né? A gente gosta de assumir desafios e trabalhar para que solucione os problemas. Mas passamos um bom período, né, enquanto nós dávamos uma atenção inicial à agricultura, fazendo um diagnóstico da questão do SAMAI no município. Nós passamos em todos os pontos de fonte de água. Eu fui no meio do mato, eu fui ver as represas, né, no Rio Salto, eu fui no Rio Carvão, que você tem que fazer uma boa caminhada também para chegar lá no meio do mato, e onde a máquina tem que andar pelo dentro do rio para chegar na barragem. Nós vimos uma situação bem complicada. Como que a ETA Central também, né? Fizemos um diagnóstico, conversamos bastante, estudamos um pouco essa questão do município, né? Porque a gente sabe que tinha muitos problemas. E aí nós fomos nos dedicamos aí solucionando os principais problemas, né? Por exemplo, Santana, né?
O Santana era o mais complicado? Santana já foi resolvido?
Era complicadíssimo porque teve novas ocupações de área, desmatamento, não foi desmatamento, mas corte de eucalipto, novas operações de pecuária e água.
Foi realizada uma reunião também sobre a questão, sim, de abastecimento, pessoal.
A gente fez reunião lá, amava. O pessoal, ninguém merece ter uma água turva, uma água sem qualidade nas suas casas, né? E muito menos ficar sem água. Então, nos dedicamos bastante àquilo, que nos consumiu bastante tempo, mas nós temos hoje em Santana uma nova captação de água. A gente fez em tempo recorde, em menos de 30 dias, uma nova captação. Nós reformulamos, limpamos filtro. Estava uma unidade assim, bem abandonada, não temos imagens de como estava e como está agora. Santana resolvemos, né? Não vieram mais os vídeos, né? Embora lá, Santana, ainda temos que fazer outras melhorias lá.
O pessoal falava mais o quê? Sobre a qualidade da água
e um período que faltou água realmente, porque a água vinha tão turva para ser tratada que entupiu os filtros e não tinha condição de abastecer.
Chegava a entupir mesmo, né?
Exatamente. Então, nós tivemos um problema muito sério em Santana. Né? Aí, lógico,
se arrastava anos lá, né?
Se arrastava muito tempo também. Agora nós temos uma situação favorável, né? Qualidade pela primeira vez em Santana, depois que eu assumi, né? Quando nós começamos, a turbidez era acima do máximo recomendado. Agora está bem abaixo, dentro do padrão, tudo normal. É vulnerável, é um sistema vulnerável, porque existe muito eucalipto na região, né? Pessoas podem, inclusive, fazer alguma, mexer muito no solo, pode dar problema? Pode. Mas pelo menos está estabilizado, nós vamos ficar de olho para melhorar aquilo.
Tem um acompanhamento, SAMAI?
Está tendo o nosso acompanhamento. E inclusive o pessoal também da própria prefeitura, né? O pessoal de obras também tem que ter um cuidado um pouco maior com relação às águas, né? Nós lançamos um programa chamado Guardião das Águas no município para que as pessoas se preocupem a cuidar um pouco melhor das águas, né? Nós vamos ter que avançar nesse programa também, Guardião das Águas, porque todo mundo tem que ajudar a cuidar das águas, né? No SAMAI sozinho
não é só por conta do poder público, né, Renato? Acho que cada um tem, né? Até na economia de água em casa, né? Tudo isso influencia, né?
Exatamente. Assim, ó, tudo tem um reflexo na água, né? A água, ela mostra... Se tu chegar numa cidade, agora eu vou fazer um pouco, uma viagemzinha, e tiver um critério técnico muito grande, tu chega em cima do rio, tu vai poder falar da educação daquele povo, da economia. Se chegar em cima do nosso rio aqui, tu vai ver que é um rio de mineração, com um pouco de detalhe. Se tu encontrar muito lixo em alguns lugares, tu vai falar, na beira do rio, da educação ambiental daquele povo. E assim tu vai conseguindo fazer inferências em relação a isso. Então, a água é um reflexo da comunidade também, né? Vamos para o Rio Maior. Né? Rio Maior, nós fizemos um trabalho interessante, mas não suficiente. Nós temos um poço valente que abastece o Rio Maior, Barro Preto, Palmeira, Rio Molha, tudo dali. Palmeira Baixa, o bairro Escurcel, abastecia tudo dali. Porém, é um poço que tem alta incidência de ferro e manganês. É a qualidade da água que é um problema lá. Né? Não que o ferro e o manganês tenham problema de saúde, não tem. Mas assim, ele com frequência, se dá uma falha na bomba ou der um vazamento, tem que fazer algum conserto, por exemplo, ao receber oxigênio dentro da tubulação, ele oxida. Né? Daí a água chega com turbidez na casa das famílias.
Está escura a água. Tá
fica
com
escura. É como se enferrujasse mesmo, né? Grosseiramente. Oxida. E aí vai na máquina de lavar, pode manchar roupa, né? Essas questões assim. Nós trocamos toda a bomba, trocamos todo o poço, limpamos o poço, melhorou, né? Tem mais vazão. Mas o problema persiste,
mas
né?
É por conta da água, do local
por
mesmo?
Por conta da qualidade da água. Nós analisamos água lá no Rio Palmeiras, nós analisamos água todo o trecho do Rio Maior para ver se tinha outra fonte de captação. Não, nada promissor. Ou seja, o caminho que vai ser, eu espero que a gente consiga levar, é água daqui para lá. Né? Que é normal, não é tão longe, né? Menos de 10 quilômetros, acho que dá 6, não chega a 7 quilômetros.
Você precisa de tubulações novas?
Tubulações novas, um projeto grandioso.
Bombeamento diferente?
Bombeamento diferenciado. Nós já temos toda a estrutura já mapeada. Né? Nós já fizemos um... Em primeiro lugar, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar mais água aqui do Rio Maior, aqui na represa do Feltrim, que é uma represa que a gente fez um estudo daquela bacia muito grande, e aí eu só tenho que agradecer ao nosso amigo Dr. Álvaro Bach, da IPAG, ele fez um trabalho grandioso, muito interessante, para Uruçanga, que mostra que ali onde a nossa capacidade é, hoje, captar 20 litros por segundo, a gente pode captar até mais de 100, se fosse captar 100% da água.
Mas isso no...
No Rio Maior, no Rio aqui Maior na barragem mesmo. Do Feltrim. Hoje, a nossa capacidade ali é captar 20 litros de água por segundo. Nós estamos projetando, já estamos licitando, é uma obra de mais de R$1 milhão, a gente acha que vai gastar em torno de R$1.300.000. Já compramos a tubulação, falta chegar, são 3.600 metros de tubulação de 250 milímetros, nós vamos passar pela cidade com uma tubulação muito grossa para levar 55 litros de água por segundo, quando necessário, para a nossa ETA principal.
Tá.
Hoje, aquela tubulação que leva, que é de 150 milímetros, bem mais baixa, ela vai trazer água tratada. Nós vamos usar a mesma tubulação que hoje leva água bruta para trazer água tratada e fazer uma nova para levar água bruta. Essa que vai trazer água tratada, nós vamos dar sequência depois até o Rio Maior. Né? Nós vamos entrar com essa tubulação ali do bairro do Baeço, vai seguir pela linha Rio Maior, vai passar lá na frente do bairro, lá dos Figos, do Vale dos Figos, vai sair lá no Pian Pian e nós vamos para o Rio Maior com essa rede. Nós vamos resolver esse problema de 25 anos. Se Deus quiser, né?
Isso tem projeção para quando, Renato?
Isso é um trabalho grande, né? São dois trabalhos grandes. A primeira etapa é levar mais água para a ETA. E a segunda é fazer essa operação. Essa de levar mais água para a ETA, nós já estamos com ela em licitação, comprando toda a tubulação, tem as conexões todas, né? É um trabalho grandioso.
Nós só para não entender, que daí ela sai de lá com esse... Ela vem, ela está tratada e volta de novo para o mesmo,
sim,
quase mesmo local.
Nós vamos levar mais água bruta ali da capta do Rio Maior para a ETA, nós vamos tratar a água e depois ela vai voltar tratada. E aí nós temos que seguir até no Rio Maior. E aí aquele poço que nós temos lá, ele vai ficar como uma reserva, alguma coisa assim.
Necessidade urgente.
É isso, uma urgência, alguma coisa, né? Mas assim, na verdade, nós vamos usar essa água aqui. E vamos aproveitar o que tem lá, é o reservatório. Né? O reservatório nós vamos aproveitar. E a mesma coisa, Belvedere, né? Vamos para frente, Belvedere.
Mais lá em cima.
Mais lá em cima também. Nós fizemos uma nova captação, fizemos um trabalho belíssimo, assim, muito bem elaborado, acompanhamos todas as etapas. Nós temos agora uma captação de água do poço, que é possível captar 14 litros de água por minuto, que a princípio seria suficiente para atender a comunidade. Né? Nós botamos em operação na primeira semana e a gente viu que ele está beirando lá, não está dando conta. Então, mas já melhora muito, vai melhorar em muito a qualidade da água de Belvedere também. Né? Aí, o ano que vem, nós vamos fazer agora, 2026, uma reforma, um aprimoramento na represa que tem lá no Belvedere também, né? Para que a gente sirva uma água melhor e mais sustentável, porque o Bevedere pede também ampliação de rede, né? Está sendo alguns chalés, algumas coisas, nós vamos ampliar lá também.
Sempre essas comunidades são mais distantes do centro que da estação de tratamento, ela precisa ficar lá pelo bairro mesmo, porque seria um trabalho muito... É. Trazer toda uma tubulação, água para cá e voltar para o bairro é inviável? Seria viável ou seria um valor muito alto para realizar?
Não, esse trabalho nós estamos fazendo, Ed, é uma coisa, um trabalho de sustentabilidade de longo prazo. Né? Já estou falando em Samai 2055, para mais 30 anos de segurança e de abastecimento da água em Uruçanga. É, essa nova captação de 250 milímetros, né, não é objetivo agora, nem dá para fazer numa gestão, mas é possível nós abastecer o município inteiro com essa água. Entendeu? Inclusive até nessa perspectiva, melhoramos Santana, né? Santana abastece por gravidade, é uma coisa boa quando não precisa bombear, mas se necessário for, após nós concluirmos esse trabalho, é possível abastecer até Santana com água daqui. Nós vamos para o Rio Salto com uma tubulação de 150 milímetros, nunca menos, né? Porque no futuro, se precisar levar para Santana, a gente tem condições de levar lá pelo Rio Molha, levar água lá para cima também. A mesma coisa do Rio Salto, né? Nós temos intenção do ano que vem, nós vamos fazer já o ano que vem, nós vamos abastecer o bairro Pirago, que hoje é abastecido com água da estação de tratamento do Rio Salto e parte da Vila Romana. Nós vamos abastecer com água aqui da sede também. O próprio bairro Rio Salto, ele é possível daqui a pouco nós abastecer com água daqui também. Nós estamos fazendo um projeto amplo, né? Com diretrizes bem claras assim. Inclusive até Rio América no futuro. Belvedere é uma situação um pouco mais particular, porque está distante, né? Tem uma elevação muito grande, e a gente vai resolver essa questão por lá mesmo. Né?
Sim, e estamos hoje com o vice-prefeito Renato Besfontana, que é o diretor do Samai, falando sobre as situações, né, diversas que nós tivemos em 2025, projeções para 2026 e as atuações. Porque muitas reuniões, limpezas foram realizadas também, né, o Renato? Porque existe a limpeza, essa manutenção. Eu imagino que é necessária uma manutenção constante também, né?
Sim, né? Eu fiquei impressionado, alguns lugares que tinha barragem, por exemplo, do Rio Carvão, que devia ter 2 metros de coluna d'água, tu entrava andando por cima do solo, né, sem reservatório praticamente. E, principalmente a questão e também os equipamentos internos, né? Por exemplo, na ETA Central, nós colocamos um sistema chamado Manifold. É um sistema, o que estava operando é um sistema antigo de tratamento de cloro na ETA principal, né, que era manual, né, era risco para o operador. Quando você trocava um sistema para outro, ficava um vácuo de tempo sem aquela mesma regularidade do tratamento com cloro. Né? Então, a gente também fez esse aperfeiçoamento aqui na ETA Central. São manutenções que vão acontecendo. Né? Os nossos dosadores de cloro no interior são todos automatizados. Alguns já muito antigos nós substituímos, né, para que tenha uma regularidade no cloro, porque o cloro é fundamental.
Para que já fica um padrão cada vez que
padronizar precisa a qualidade. Né? Estamos procurando cada vez mais padronizar a qualidade. Estamos também, já recebemos um técnico de Joinville, nós temos que... São questões internas muito técnicas. Uhum. O decantador de alta taxa. Nós precisamos trazer mais água, logicamente tem que preparar a nossa ETA principal para tratar mais água, né? Não é só botar mais água lá, vai praticamente, em algum momento vão duplicar a quantidade de água a ser tratada. Então nós temos que aperfeiçoar o sistema interno de tratamento também. Estamos trabalhando com isso também, né?
Precisa estar preparado com a quantidade de água que vem nova, né? É isso, né?
Exatamente. Agora o ano que vem também, outra coisa que a gente vai ter que fazer, não deu para fazer esse ano, é aprimorar na nossa estação de tratamento de água lá do Rio Café, que abastece a região de São Pedro, aquela região mais lá... mais a leste, né? O Rio Carvão também, ainda não conseguiu chegar lá, né? Coxia Rica está bem. Enfim, nós temos 9 estações de tratamento, umas maiores, outras menores.
São 9?
9. Ao contrário de outros municípios, né? Que tem uma só. Cocal tem uma só, por exemplo. Tranquilo. Morro da Fumaça tem uma. Aí, Ordens tem 2, mas nós temos 9, né? Para se preocupar e gerar e cuidar, né? Então, a gente sabe que existe uma dinâmica muito grande. Fizemos um trabalho muito interessante também ali em Santa Luzia, né, cujo reservatório era muito pequeno, de 20 mil litros. Hoje nós temos 40 mil litros reservados, dando mais pressão na rede, né, uma qualidade de uma segurança maior de abastecimento em todo o bairro Santa Luzia, que também não é pequeno. E nós estamos, tem que falar um pouquinho também do esgotamento sanitário. a gente sabe que precisa avançar nessa área. O Uruçanga só tem 20% de esgoto com condições de tratamento nas ruas aí. A gente sabe que em 2033 tem um marco do saneamento onde todos os municípios devem ter pelo menos 90% do esgoto tratado. Então
nós temos quantos hoje?
Em torno de 20%. Uhum. Então nós temos que avançar nessa linha também. Já temos um projeto que também finalizamos esse ano, está cadastrado na Fundação Nacional de Saúde, na FUNASA, de 1.549.000, que seria para resolver e implantar todo o esgotamento sanitário na Baixada Fluminense. Né, que a Baixada Fluminense, inclusive, tem algumas ações do Ministério Público, né, então nós aceleramos essa questão aí. Inclusive, assumimos um compromisso frente ao Ministério Público, né, o nosso promotor, Joel Zanelato, que tem feito um trabalho bem atento ao município de Uruçanga, que nós estamos buscando recursos para isso. Né, e 2027, se nós não conseguirmos recursos fora, nós vamos executar com recursos próprios esse projeto da Baixada Fluminense. Temos que avançar para outros, né? Nós estamos fazendo parcerias, inclusive, com os empresários, né, de loteamentos. Nós temos 11, agora 12 loteamentos saindo na cidade, né, uma demanda de água crescente. Por isso também que nós temos que ampliar o tratamento de água em Uruçanga, né? Nesse momento já está no limite de abastecimento. Nós temos mais 11, né, tem mais projetos chegando, de 12 loteamentos em Uruçanga, para que a gente possa abastecer também.
Quanto mais casas, mais locais e pontos de água sendo disponibilizados, mais a necessidade de haver essa água. Sim. Né?
E, inclusive, nesse sentido, nós estamos fazendo uma conversa com esses empresários, né, onde possível nós vamos levar o esgoto desses bairros até onde nós já temos rede de coleta. Em vez de eles estabelecerem uma nova estação de tratamento de esgoto no bairro, ou no loteamento, né, que eles invistam e nos ajudem a levar até onde já tem ponto de coleta. Isso deverá dar certo já em duas situações. Mas nós vamos divulgar no ar, porque tem que trabalhar essas questões também aí. Né? E nós temos novos projetos para ser feito também. Né? Nós vamos trabalhar nesse sentido também. A gente sabe que tratar esgoto, ele é bem mais difícil do que tratar água. Né? E a gente precisa também botar a mão nessa ferida. Né? A gente sabe que nós começamos um ano... Melhoramos bastante, inclusive, né? Nós tínhamos uma rede de esgoto aí com diversos problemas, né? O pessoal reclamava muito do odor na cidade, hoje não existe mais, pode ser que existam algumas situações, alguma coisa muito leve. Então, nós estamos trabalhando isso. Lá embaixo, na estação de tratamento de esgoto, a nossa lagoa de esgoto de Vila, nós estamos cercando aquela área, fazendo um trabalho, as pessoas passam lá, estão elogiando o trabalho que está sendo feito, e nós temos novos projetos para aquela região lá. Inclusive duas usinas solares nós estamos projetando para o Samai. Lá naquela estação da Lagoa de Esgoto, são 5 motores e deverá aumentar com o tempo, tratamento 24 horas, um consumo de energia elevado. Então nós estamos projetando lá, espero que a gente consiga executar tudo isso, né? É, lá para gerar também energia para o Samai, né? Tem períodos que a gente...
Ele funciona para o tratamento e já...
Exatamente. Já gera no local, que inclusive o custo fica menor ainda quando tu gera energia e consome no mesmo lugar. Né? E estamos estudando a possibilidade de fazer uma outra usina lá em cima na ETA principal, no espaço que tem lá. O pessoal está projetando, nós vamos estudar, vamos ver a nossa capacidade, se tem fôlego, né, para a gente executar. Então a gente sabe que muitas questões. A semana passada... A gente sabe que faltou água na subida do rancho, né? Outra situação também que a gente observa, e até quero fazer dois comentários aqui. A gente precisa estudar, conhecer, né? E precisamos fazer e encontrar a melhor solução. Na subida do rancho dos Bugres, até recebi uma mensagem assim, bem mal educada, né? De uma moradora da subida do rancho dos Bugres, né? Porque faltou água. Realmente, ninguém quer faltar água, né? A gente lamenta muito quando isso acontece. E a gente procura resolver no menor espaço de tempo possível. Mas na subida do rancho, por exemplo, assim como existe lá na Palmeira do Meio, subindo para a Palmeira Alta. Foi um erro de projeto, né? Não é culpa nossa lá do passado, que aqui, por exemplo, na frente do posto Nova Itália, a tubulação chega com 85 milímetros. Depois diminui para 60.
Vai afunilando.
E quando chega na linha Rio Maior, aquela 60 se divide em duas redes de 60. Quer dizer, Aí na subida do rancho, nos momentos de calor, de maior consumo de água, realmente a rede não dá conta de abastecer.
Ela já chega fraca
e... Chega fraca e falta água.
Tem que trocar tudo isso?
Nós vamos trocar a parte da rede na subida do rancho do Burro. Inclusive já justificando, né, o pessoal do rancho, que né, esse ano que vem, acho que a gente chega com água lá, o pessoal do rancho do Burro, que está pedindo água lá em cima. Mas nós temos que resolver esse problema aqui embaixo primeiro. Então, são questões assim, são questões operacionais, são questões técnicas. Não depende do Renato, nosso pessoal do Samai tem trabalhado muito. E quero até agradecer o empenho de todos, né? Nós tínhamos algumas metas para concluir 2025, né? Todos foi concluído. Nós queríamos fechar a cidade com nenhum buraco do Samai. O Samai faz buraco, mas é obrigado, né, fazer buraco onde tem essa intervenção. Não podemos deixar vazamento, temos que corrigir, mas corrigimos todos os vazamentos. Nós instalamos os reservatórios lá do Santa Luzia e levamos água lá para o Aquapark, que não tinha também, naquela região de cima lá, são os moradores e próprio Aquapark também. Então, foram três coisas, nós não podemos fechar o ano sem isso estar feito. Então, foi feito. Lá, o pessoal lá da Palmeira Alta, também existe uma situação esdrúxula, né? Palmeira Alta, exatamente. A tubulação segue lá com 60, tem uma parte que baixa para 32, depois continua de 60, um estrangulamento. Nós temos que... Vai demorar um pouco mais, mas nós vamos substituir todo aquele estrangulamento que existe de 32 milímetros. Né? A mais pode ser, que bote de 85, mas nunca para menos. Né? Então, a gente sabe também que nós ficamos devendo essa situação, temos que fazer a água chegar lá na Palmeira Alta. Se Deus quiser, o ano que vem também chega.
Perfeito, Renato. Acho que temos que concluir agora, falamos bastante, né? Tem bastante, muitas coisas para ressaltar sobre o Samai, sobre vice-prefeito. Tem mais algum ponto que é necessário para a gente finalizar?
Não, é uma coisa bem interessante que nós estamos fazendo aí também, né? Não deu para concluir esse ano ainda, mas já nos deu uma estabilidade muito maior, que é a nossa automação. Né? Nós estávamos numa situação assim, nas nossas zetas. Todo dia de manhã, nosso pessoal passa em todas as zetas, faz análise de água em todas elas para manter qualidade. E aqui na sede a gente faz análise duas em duas horas do padrão, para manter o padrão aqui da água da cidade. E nós estamos automatizando isso. Nós já temos ponto de internet em todas elas, inclusive Santana, que é bem isolada. Nós já colocamos rede lá para nós monitorarmos visualmente, né, se está entrando.
Para saber como é que está mesmo?
Para saber como é que está, se tem gente chegando, se está seguro, se tem coisa acontecendo.
Tem uma imagem que na tela ali no YouTube, no Facebook, está...
São duas coisas.
Só para a gente entender mais ou menos como
é que funciona. Um é o visual, câmera, segurança e monitoramento. A outra é telemetria. É essa que é a grande virada para a Uruçanga também. Ou seja, se nós entrarmos aqui agora no aplicativo, nós vamos botar isso para que todos os funcionários tenham, né, tenham esse acesso à informação. Em qualquer dia durante a noite, eu sei que agora aqui, por exemplo.
Lá, tem um exemplo lá na tela, né? Que era
lá
que
na Ita Central. Ah, isso.
Agora há pouco, né? No maior,
que legal. Acho que é. Exatamente. Né? Rio Palmeiras, por exemplo, a gente sabe que está com 68% do reservatório cheio. Né? O Rio Maior com 48%, a bomba que está em vermelho está ligada, a outra
isso é uma. São dados agora das 7h41, né? Que foi
exatamente.
Que o print de agora há pouco. Tem atualização ali?
Eu posso. Está sempre atualizado aqui.
Porque é um exemplo que a gente tem na tela, mas é o que o senhor consegue ver, visualizar
ali
na
tá
hora
48,7%, ali está 48,26%, ou seja,
atualizou já.
A própria seta está dizendo que ela está enchendo ali, está para cima, está enchendo. Então estava com 48,2%, agora está com 49,57%.
Aumentou.
Uhum. Então está enchendo. Uhum. E por curiosidade, eu fui no sábado dormir na praia, voltei ontem, e fui mostrar para o meu filho, né, o sistema que nós estamos operando. Não está pronto ainda, mas já é possível. Né? Hoje já tem acesso praticamente eu e o nosso responsável técnico, que é o Bruno Zanoni, que é pela qualidade das águas. Mas isso vai estar disponível para todos os funcionários em dois telões, tanto na tanto aqui na ETA principal, como lá em cima no tratamento de água, como aqui no escritório. Para que as pessoas saibam e visualizem e não nos antecipamos ao problema. Eu estava mostrando para o meu filho o sistema e eu percebi que estava só 30 centímetros de água, por exemplo, lá no reservatório do Rio Salto, por exemplo.
Tá.
Pô, não é a minha função, mas assim, eu já liguei para o plantão, tiveram lá, tinha um problema no filtro, né, que não estava mais filtrando direito, e estava secando o reservatório, quer dizer... Se eu não tivesse visto isso no sábado à noite, na domingo, já teria falta de água no Rio Maior. Então, no Rio Maior não, no Rio Salto. Então, são essas questões. A ideia é nos anteciparmos aos problemas. às vezes não dá, né? Como o Rio Maior, que teve dois vazamentos grandes ao mesmo tempo, nós tínhamos o
controle. Mas vai ajudar bastante, né?
Mas vai ajudar muito. A maioria dessa malha onde estão mais utilizados já tem isso aqui há bastante tempo. Nós estamos chegando agora com isso. Já temos isso para o Debridão, para Santana, Rio Salto, Rio Café, Rio Maior, enfim.
Muito bem, Renato.
Temos que nos modernizar.
Vamos encerrar. Vamos voltar a falar mais sobre isso aí, que é bem, bem interessante, sobre essa visualização e no momento certo, né, de como é que está a capacidade do reservatório. Renato, agradeço a sua participação. A gente sempre frisa aqui, né, que se for esmiuçar todos os detalhes, todo o trabalho foi feito, e a gente vai aí o dia todo falando, porque é muita coisa, né? Falar sobre água, falar sobre as situações aqui do município. Eu desejo ao senhor um ótimo Natal, o senhor, a dona Giselda, a esposa, e que está aí à frente da Auras também, e boas festas, um Natal maravilhoso, e um 2026, muito trabalho, né, e todas as realizações.
Quero agradecer essa oportunidade e cumprimentar a Rádio Marconi, que sempre esteve aberta aí para o SAMAI, né, para a prefeitura no seu todo, porque o que a gente quer é um Uruçanga cada vez melhor, né? E já em meu nome, em nome da minha esposa também, que todos tenham um feliz, um santo Natal, e que vocês podem contar com a gente sempre. Grande abraço a todos.
Obrigado.